temos a análise da atualidade e por isso mesmo vamos chamar aqui o Sérgio Costa para guiar-nos nesta conversa com Olivia Bonamici e Begonha Inigas. Bom dia a todos.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, bem-vindos a mais um Visto de Fora. Olha, esta semana eu vou começar com uma espécie de índice de legalidade prévio, pode ser?
Significa dormir.
Não, desde já não. Mas, curiosamente, numa entrevista à Renascença, o presidente do BPI, João Oliveira Costa, utilizou esta expressão: já não estamos habituados a levar grandes chimbalaus na banca. Chimbalau, vocês sabem o que é um chimbalau?
Chimbalau?
Sim.
Chimbalau.
Levar um abanão?
Sim, um abanão, um golpe, levar assim um raspanete.
Não, não é raspanete. Quer dizer, é uma expressão popular, mas existe de facto na língua portuguesa, chimbalau, mas é utilizado popularmente como ter um grande prejuízo. Levei um grande chimbalau.
É um animal?
Não. O chimbalau é uma palavra cujo significado é contratempo, por exemplo, não é? Um contratempo. Mas é usado quando se tem um grande prejuízo e, de facto, foi curioso o presidente do BPI, em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, usar essa expressão.
Mas não se utiliza muito, não?
Eu tive um chimbalau.
Sim, imagina que vais no carro, infelizmente bateram-te no carro, certo. E vais dizer: bom, tive um grande chimbalau. Um grande prejuízo.
Falta aqui o nosso jingle índice de Tugalidade.
Não, isso é mais à frente. Isso é mais à frente. Por agora vamos avançar para os temas que marcaram a semana.
Vamos, o Visto Fora, uma parceria Renascença, a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Começamos com reforçada atenção no Médio Oriente, com um ataque sem precedentes, embora sem grandes consequências, do Irão a Israel. Mereceu já uma resposta de Israel, apenas, digamos, simbólica. Autoridades de Israel garantem que esta madrugada o ataque também sem consequências no Irão foi apenas simbólico e um aviso para dizer ao regime de Teherão que Israel está pronto para atacar o inimigo, mas entretanto tudo isto mereceu reação da Europa, que reforçou sanções ao Irão, em particular o bloqueio a empresas de mísseis e drones. Begonha, estamos apenas perante uma decisão simbólica ou este reforço de sanções tem mais significado do teu ponto de vista?
É uma pergunta também difícil, não é? Porque as várias fontes e os analistas internacionais estão a dizer que sim, que está tudo muito controlado, parece. Mas eu acho que nós, desde cá, desde a nossa comodidade, também não podemos falar com tanta frontalidade, dizer, com tanta claridade, tipo, isto é assim. É un tema tan complexo este, porque agora se comenzamos a ler o que se está a publicar nos últimos minutos nos xornais internacionais, por un lado, Israel é verdade, é positivo, eu acho que é positivo que demorara tantos días en atacar, en responder a ese ataque previo do Irão, non é? Mas aquí, quando estamos a ver que Israel, porque Israel tiña de facer alguma coisa, tiña de responder, coñecemos o Netanyahu, o primeiro ministro, e tiña esa, tiña dito que ia responder. Mas cando vemos que a Siria, por exemplo, diz ter sido atingida, por exemplo, e cando von der Leyen está a apelar a esta contenção, é que Israel está a ser muito, 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 muito pressionado internacionalmente para ter esta contenção. Mas a minha pergunta, eu faço uma outra pergunta, se me permitires.
Claro que sim.
E então, qual é que vai ser o seguinte passo? Porque o seguinte passo agora, o ataque de Israel parece ter sido bastante controlado, entre aspas. Mas vai ficar isto assim? Vai ficar isto assim realmente? O como é que vai responder Irão a isto?
Mas porque ainda não há uma resposta para essas questões, não é?
Claro, porque Irão não tem os mesmos patamares democráticos e de civilização neste momento como nós. Não responde aos nossos princípios democráticos e sabemos que o regime, e os nossos ouvintes têm de saber, o regime de Irão é um regime que não é democrático, é um regime muito fechado e que não sabemos qual é que pode ser o seguinte passo, não é?
Tens resposta? Consegues adivinhar alguma resposta para estas questões lançadas para Begonha, Olivier?
Não tenho. Eu diria que é neste momento, para mim, uma leitura, tanto a nível europeu como a nível mundial, é o fracasso, para mim, da diplomacia. É interessante esta noção da diplomacia, este trabalho que é essencial ao nível mundial, e estamos a ver que é um fracasso em todas as frentes do mundo atualmente, tanto no conflito na Ucrânia, como com a questão da Israel e da Palestina, e agora com o Irã no meio, e tem muito pena que mesmo a nível europeu não hajam neste momento, e eu acho que eles existem, isto é que eu como, é que, mas eles não estão no poder, no poder alguns grandes diplomatas ao nível europeu. Tem muita pena que alguns deles não estejam. Por exemplo, já citei o nome aqui, eu acredito muito do Dominique de Villepin, o ex-primeiro-ministro francês, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros. Acredito imenso do Mario Draghi, por exemplo, vamos falar dele daqui a pouco. E eu acho que são homens que fazem falta, na minha opinião, a nível da diplomacia europeia.
Begonha, o Olivier falou da Ucrânia. A Europa não terá sido mais rápida, mais incisiva na resposta ao Irão do que foi, por exemplo, no imediato à Rússia, no conflito com a Ucrânia, após a invasão com a Ucrânia?
Pergunta a mim?
Sim, Begonha.
Vamos ver. Pois Europa, eu acho que não esteve mal. Que, se me permitirem, eu não concordo com o que estava a dizer Olivier. Porque eu estava a ouvir o que ele dizia e a escutar. Porque realmente eu acho que não foi, neste caso, nesta reação de Israel, não foi um fracasso da diplomacia. Foi um sucesso da diplomacia. Eu nisto não concordo em absoluto com Olivier. Discordo. Por quê? Porque vamos pensar o que aconteceu há uma semana quando se produz este ataque, é verdade que os drones foram muito controlados, Israel teve muito apoio dos Estados Unidos, da comunidade internacional para frenar estes drones, não é? Também é verdade que não foi um ataque bestial, poderiam ter morrido pessoas, mas também aparentemente não era algo brutal. Mas aquí imaginen que a comunidade internacional, Olivier, e que os diplomatas internacionais e as conversas que teve de haber e que houve e que non sabemos nos últimos días non tivesen acontecido o que poderia ter acontecido da parte de Israel. Estados Unidos falou claramente, Biden falou claramente, todos os seus asesores con certeza que falaron con os asesores de Israel. Europa foi rápida, perguntaba ahora Sergio. Sí. Europa foi rápida. Europa foi bastante clara. Europa está numa só, está toda do mesmo
unida.
Lado, neste caso unidíssima, neste caso para tentar que non se produza a Terceira Guerra Mundial con toda a súa dimensão, non é? Então, realmente eu acho que sí que os diplomatas internacionais e a diplomacia internacional sí que están a facer e fixeran, neste caso, até o momento, un traballo pelo menos de contenção.
Do teu ponto de vista, non falhou a diplomacia. Non sei, Olivia, se queres...
Na contenção. Não sabemos
sim.
O que vai acontecer.
Claro. Não sei se queres contrapor, Olivier,
mas também... Eu respeito a opinião dele. Claro. Não é mim no que diz respeito à questão da... Atualmente, eu entendo o que é que ela diz, que é claro que se não houvesse diplomacia, neste momento, se calhar a resposta de Israel, ou mesmo do Irão,
sim, é muito mais brutal,
teria sido
sim.
pior. Mas eu mantenho a mim que há um fracasso da diplomacia, na base, até o facto de não haver cessar-fogo em Gaza, de não chamar a atenção a Israel, de não... no que diz respeito à Ucrânia, também, enfim, há vários níveis e eu acho que sim, neste momento é um problema grave da diplomacia europeia.
Mas para concluir este ponto, Olivier, a Begonha tocou noutro ponto interessante, em que neste caso em Israel há uma espécie de unidade europeia que eventualmente não terá nem haverá sim. no que diz respeito à Ucrânia. E a Ucrânia já pede uma defesa idêntica à que a Europa está a fazer com Israel.
Faz algum sentido, não? O pedido afinal da Ucrânia,
sim.
dizendo o quê? Thomas, Israel, vocês ajudam aí. Nós reclamamos o material e vocês não nos dão. Bom, tudo indica que os americanos vão dar, finalmente. Tudo indica que as últimas informações indicam que o Congresso poderá dar, finalmente, a luz verde a esta ajuda que é brutal, hein? Que seria uma ajuda brutal para a Ucrânia. Mas também é preciso entender, hein? Que isto, a questão desta ajuda a Israel, tem a ver também com uma longa parceria que há entre Israel e a Europa,
claro.
enquanto isto não acontece com a Ucrânia.
Muito
é outra história.
E depois há outra coisa em tudo
ponto,
isto. Porque eu gosto muitíssimo destes temas, porque envolvem, tens de conhecer o passado, o presente, tens de conhecer a realidade dos países. São temas complexíssimos. Mas aqui é uma coisa claríssima, e é que se a Rússia não estivera por trás de muita coisa, porque a Rússia a Rusia lle interesa que este conflito se manteña. O conflito, estou me a referir,
porque há um
o conflito
esforço,
no Israel.
A multiplicação de esforços de defesa
que, claro,
em vários campos,
e então, e então, e que com todo isto, exatamente, tem toda a lógica que a Ucrânia esteja a pedir uma resposta igual e rápida da parte da Europa. Porque é verdade, agora estamos, estão focadas as nossas atenções a isto, porque, claro, pode-se desenvolver isto de um jeito que estejamos, estejamos de novo numa guerra mundial, não é? Numa terceira guerra mundial. Mas, no caso da Ucrânia, nunca podemos esquecer da Ucrânia. E é verdade que o Zelensky e a Ucrânia não podem deixar de reivindicar ao que têm direito, não é? E estão a ser esquecidos um bocadinho porque temos este outro conflito que agora mesmo pois está na ribalta, não é?
Fica esse alerta da Begonha. Temos que avançar para outro tema, Olivier. Vamos olhar para o relatório de Mário Draghi. Propõe uma mudança radical na União Europeia para garantir competitividade. Quer uma estratégia ampla, ampla e de união para a indústria europeia. A minha pergunta é, só agora? Isto não deveria ter sido feito há muito mais tempo.
Sim, há alguns pontos que eu li, foi um relatório fascinante, até um relatório fascinante de Mário Draghi. Eu diria dois, três pontos. Primeiro, para mim, Mário Draghi seria um candidato forte à presidência da Comissão Europeia. Isto é o primeiro ponto, e ele mostra claramente que é alguém bem diferente ao nível da tecnicidade, por assim dizer, não é? Bom, segundo ponto, a reflexão que ele faz. Sim, a Europa, concordo plenamente com a leitura que ele faz, que a Europa tem absolutamente que mudar. Resta saber, não? Se a via que ele dá, ou seja, basicamente, é ter uma espécie de ainda mais de Europa, ou seja, uma Europa ainda mais política, uma Europa quase federal, é a solução ou é a solução é a contrária? E a solução contrária é a solução da Europa das Nações. E é a qual a extrema-direita, a direita radical, eu acho que vai ser um dos grandes vencedores das eleições europeias.
Sim, já aqui falamos sobre isso,
que vai colocar. E quando o Mário Draghi diz, a constatação é incrível, dos top 50 das empresas ligadas ao digital e às novas tecnologias, só há quatro empresas europeias, de facto, isto é gravíssimo. Só que a única questão que eu pergunto eu ao Mário Draghi, que é, sim, talvez mais Europa, sim, uma Europa mais forte, fazer mais coisas em comum. Mas a grande questão e a dificuldade às vezes da Europa é como conciliar isto com as preocupações ao nível nacional e das soberanias. E vou dar um exemplo para terminar. Houve uma sondagem super interessante que foi feita sobre as preocupações dos europeus. Bem, mas não tem nada a ver com um país para o outro.
São muito diferentes, não é?
Não, mas quando eu vejo que em Espanha, em Portugal, em França, basicamente, é a economia, emprego, exclusão, pobreza, saúde pública, versus alterações climáticas na Suécia, ou seja, não estou a dizer que cada tema não é importante, estou a dizer que é...
São várias sensibilidades, não é?
Mas é verdade, e isto é complicado, ao mesmo tempo é a beleza da Europa.
Begonha, será que é possível garantir, como propõe Mário Draghi, uma Europa mais unida, mais competitiva, para fazer frente a blocos económicos como os Estados Unidos ou a China, ou estas diferenças de que falava agora o Olivier Bonamici podem comprometer esse esforço que, enfim, esta ideia consta do mais recente relatório de Mário Draghi para uma Europa mais competitiva?
Vamos ver, eu acho que é muito interessante isto. É muito interessante porque o prestígio do Mário Draghi como técnico, como pessoa que sabe muito bem e, sobretudo, que sabe muito bem todo o que há por trás e por diante e por trás da economia, não é? Sobretudo da economia da Europa e do mundo, pode ser un líder moito interesante. E non nos esquezamos de que, como dixía Olivier, ele deu unha xave importante. Ele quer ser candidato para presidir a Comisión Europea. E ele pode ser realmente un excelente candidato. E o feito de que ele estese a preparar este, o que teña feito este relatorio, mas que se vai a presentar, no é? Se vai a presentar próximamente no mes de xuño, indica moito, e mesmo, imagino que se apresentará, quero pensar, antes das eleições, no é? Europeias, de 9 de xuño, non sei se será antes ou depois, mas quero pensar que se callare e mesmo antes. Eso pode indicar e pode dar as pistas clarísimas do que ele quere facer como presidente da própria como dirigente máximo, não é?
Sim,
De, da Europa, não
de
é?
comissão.
E sim que, e sim que é preciso um novo caminho, uma Europa mais unida. Eu concordo. Estas
Mas
mensagens que,
será
por
possível, era
enquanto...
aquilo que dizia Olivia, será possível com
Sim,
tantas
mas...
sensibilidades?
Mas não sei, mas temos de acreditar, porque se as pessoas não acreditamos em outras vias, outros caminhos, temos de encontrar o interessantíssimo de todo isto, é que temos ante nós uma pessoa com um perfil técnico também e um perfil político. Não só um perfil político, sino alguém que domina a situação, que domina tudo o que tem a ver com a
Muito
economia
bem.
e que conhece as dificuldades também do poder, não é?
Claro.
E então, penso que pode ser interessante, uma candidatura interessante e se calhar, pois temos de acreditar, não sei, no que pode acontecer, não sei.
Muito bem, ficaremos então à espera. O nosso tempo está a avançar muito rapidamente. Um olhar ainda para o Eurobarómetro, que mostra que os portugueses são dos que têm, no espaço da União Europeia, uma opinião mais positiva, sobretudo sobre o Parlamento Europeu. Muito rapidamente, vocês conseguem encontrar justificações para este sentimento de pertença, este otimismo dos portugueses para com a Europa, ao contrário do que acontece com outros Estados-membros? Olivier?
Eu diria que tem a ver com dois fatores. A ideia ainda em Portugal, que Portugal deve ainda muito à União Europeia, do seu crescimento nos últimos 30 anos.
Deve
assim
muito
dizer.
Do crescimento ou estará ainda mais dependente do que outros países?
Sim, também é verdade. Sim, também é verdade. E a segunda ideia, acho eu, é que não há em Portugal um partido político com peso que seja anti-europeu. E isto, estou a falar de um partido político com peso, que seja anti-europeu. E, por exemplo, vemos em outros partidos, por exemplo, na mesma direita radical, na Europa, alguns partidos que são anti-europeus. Não é o caso do Chega. E, portanto, a partir do momento em que o Chega não é, não é um partido
anti-União Europeia.
Anti-União Europeia, exatamente. Bem, lá está, isto representa, eu acho, de quase todo o espectro político português. Não é anti-europeu e, portanto, não é um resultado que me surpreende.
Penso também, Begonha, sinto-se na tua análise, porque é que os portugueses são mais otimistas com a Europa do que outros Estados-membros?
Pois, vamos com a síntese. Concordo com os dois pontos que destacou Olivier, 100%, e acrescento mais um. Tem também muito a ver com a própria informação que se difunde em Portugal. Aliás, tem muito a ver com a televisão que vêm os portugueses. Pensem uma coisa, em Portugal existem vários canais de notícias, estou a falar de televisão, muito fortes. A diferença, por exemplo, de Espanha, onde existem canais de notícias, mas há tantos canais generalistas que não são de pago, mas que as pessoas tenham acesso a 20 tal canais sem ser de pago, que não são só de informação, que as pessoas veem muita, consumem muita menos informação. Mas em Portugal há pessoas que estão todo dia a consumir, e sabemos que é assim, canais de informação, sem notícias, RTP, CNN, enfim. O que acontece? Que as pessoas, e nesses canais, se dá muita informação, muito bem tratada, muitos minutos de informação.
Sobre a Europa?
A falar, sim, sobre a Europa, sobre
Mas
temas
haverá,
europeus.
Já agora visto de fora, Begonha, haverá consciência de que as decisões políticas em Portugal estão muito dependentes de Bruxelas? Haverá essa consciência?
Eu penso que o português não tem consciência disso, sinceramente. É como as eleições. Isto é algo muito mais básico do que isso, temos de ser sinceros, não é? Tem muito a ver com o que eles próprios consumem. Porque aqui uma das coisas que a mim me surpreende, como estou de aqui para lá, estou uns dias na Galiza, em Espanha,
sim,
outros dias em Portugal.
Uma cidadã do
diferença,
mundo, sim.
A diferença informativa é muito grande. E então, que os portugueses estão... Se vamos a um café ou a um restaurante, estão os canais de informação ligados. E esses canais falam muitas vezes do primeiro-ministro em Bruxelas,
exato,
das reuniões, de não sei o quê, do outro.
Portanto, e as há essa consciência de sentimento mais europeu.
Sim. Sim, muito mais.
Muito bem.
Muito mais,
o nosso
dúvida.
Tempo está a avançar rapidamente. Vamos agora olhar para os temas que dominaram a atualidade nacional.
Eu relembro que o Visto Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios. Ai, onde é que está?
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios, para compreender melhor a Europa.
Estava difícil o jingle, mas não é difícil voltarmos a falar da Operação Influencers e, enfim, pelo acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, que, enfim, contraria de forma bem evidente os argumentos do Ministério Público, atenua as medidas de coação. Olívia, qual é a tua avaliação? Fica muito mal o Ministério Público neste, entre aspas, filme?
Sim, é. Eu diria que é terrível. É terrível porque, na altura, eu lembro muito bem de ter feito reportagens para fora sobre o que levou António Costa a se demitir. Depois podemos ver outra coisa, se é por causa disto, do parágrafo, ou por causa do dinheiro que foi encontrado. Eu acho que foi mais, na minha opinião, por causa do dinheiro.
Mas não se tem falado muito dos cerca de 75 mil euros encontrados no gabinete.
Exatamente. Mas, de qualquer modo, é a tal ideia de o que é que se passou. E de facto, dá uma péssima imagem do país. Dá mesmo uma péssima imagem do país. Que é, quando o primeiro-ministro, um governo cai, não é? E outras pessoas são... Lá está, há indícios. Não? E passado algum tempo... Ah, mas não, afinal... e é preciso ter cuidado com os jantares. Não, isto é uma brincadeira. Não, mas isto é terrível. Não, mas é que é terrível mesmo. É que,
uma expressão que qualquer um de nós poderia usar, é isso?
Como?
Uma expressão que qualquer um de nós poderia usar ao telefone, não é?
Exatamente. E além disso, é preciso ver que isto influenciou o resultado das eleições. Ou seja, não estou a dizer que o António Costa... Preciso nunca esquecer que o António Costa estava em queda nas sondagens. Não? Uhum. Preciso nunca esquecer isto. No entanto, que influenciou, influenciou. Aliás, porquê que influenciou? Influenciou porque as pessoas estavam fartas de dizer, olha, lá está, olha, mais uns corruptos. A partir do momento em que tu dizes, lá está, mais um corruptos, e depois o Tribunal da Relação vai dizer, afinal, não é bem assim, não sei o que mais. Não, mas isto é, não, mas isto é terrível.
António
e
Costa...
a minha pergunta é, mas não há que, se uma investigação for mal feita, que consequências é que há? Não, mas é uma pergunta. Quando um político falha, ele é condenado a nível do seu eleitorado. E quando o Ministério Público falha, o que é que acontece realmente? Além disso, problemas de comunicação também. Por que ninguém fala do que é que aconteceu? Não, eu acho este caso mesmo, o que aconteceu, gravíssimo mesmo. E muito, muito mesmo.
Partilhas deste adjetivo, Begonha?
Sim.
É um caso
partilho,
grave.
Mas eu
acredito. Mas tens um mas, vamos a isso.
Sim, tenho mais, porque nós temos de tentar dar tamén diferentes ideas, ¿no? E por sobre a mesa. Aquí acho unha cousa moito interesante en todo iso e é o papel do Tribunal de Relação de Lisboa que eu defendo. Eu vivín tamén como correspondente, varias veces estive na porta do Tribunal de Relação de Lisboa, por exemplo, con os etarras, aqueles membros da ETA detidos en Portugal, sí, en Óbidos. Lembro-me de estar horas e horas lá na porta, a espera tamén das declarações dos suíços. Mas o papel deste tribunal de segunda instancia, não é? Que nos dizemos en España, o Tribunal de Relação de Lisboa, é importantísima porque, por un lado, está a desmontar todos os argumentos da Fiscalía. É dizer, é verdade que foi unha falla gravísima, gravísima, concordo con Olivier, mas temos, por sorte, dentro do que é o sistema judicial portugués, temos o Tribunal de Relação. Então, como estamos en democracia e somos un país democrático e nós temos de felicitar por ser países democráticos, os suíces teñen a liberdade para agora dizer, oia, señores da Procuradoría Xeral ou Procuradora Xeral, excelentísima señora, oia, isto non se fez ben, isto aquí há unha falla. E então, isto tamén demostra que o propio António Costa atuou, como se destacou na imprensa internacional na altura, con unha tamén altura de miras a moita coisa que non sabemos. Atención, certo, en todo isto, non sabemos. Mas ele, unha vez, o que dixía Olivier do Diñeiro, 75 mil euros,
exacto,
ele considerou que aquilo era moito grave, que era unha persoa da súa confianza e considerou
ainda
que non
assim,
tiña condições.
Begonha, e tamén faço a pergunta aos dois, esta manhã ficamos a saber que no prefácio de um livro, António Costa responsabiliza Marcelo e diz que a direita tinha um fornezinho para...
Muito interessante.
vamos então ao comentário, Begonha.
Muito interessante porque isso também destaca a primeira vez nestes meses,
exato,
que António Costa falou ou fala sobre isto, ainda que seja neste prefácio. E ele está a apuntar o dedo ao Presidente da República. E então, nós somos jornalistas e não sabemos que isto é assim. Portanto, aquí comenzamos a coñecer as cartas. As cartas, sí, están xa por sobre a mesa. Uma uma outra, ainda faltan moitas cartas por desvelar, non é? Mas ele está a dizer e a criticar, non é? E entón temos máis un argumento aquí, non é? Non sei o que hace Olivier, mas ele non ficou, está
Vamos
claro
então
que
ouvir,
ele
Olivier.
ficou descontento, não é?
Olivier,
Descontente
como é que tu
com
interpretas
isto.
esta afirmação de António Costa, que Marcelo aproveitou a ocasião para derrubar o governo, responsabiliza Marcelo, o presidente, pelo fim da legislatura, e diz que a direita estava num frenesim
Sim,
para terminar a
o
legislatura?
que diz António Costa faz algum sentido, e eu diria até que eu fazia parte das pessoas na altura quando Marcelo decidiu dissolver pronto,
o
convocar novas
Parlamento,
eleições, que concordei com o Presidente da República. Mas hoje em dia, de facto, admito que se calhar estive numa posição completamente errada, que é a questão que se coloca hoje em dia. Era o que o PS estava sempre a dizer, né? Será que o Presidente da República, a melhor escolha na altura, não teria sido escolher nomear um outro Primeiro-Ministro? Não, mas é uma questão que faz sentido cada vez mais hoje em dia, retroativamente.
O PS sugeriu Mário Centeno, e depois poderíamos debater a personalidade.
Sim,
mas...
exatamente, mas faz sentido hoje em dia, retroativamente. Outro ponto também que eu acho interessante, dois pequenos pontos,
neste caso
também, rapidamente, debater esta questão do justicialismo, a palavra usada
Sim.
por Pacheco Pereira, que foi mais uma vez que teve uma grande visão, porque ele escreveu isto em dezembro. Uau! E depois falar do lobbying, não é? Porque o Tribunal de Relação coloca essa questão super interessante. Regular o lobbying já se faz ao nível europeu, não é fácil, não é fácil, mas é um grande tema também para debater isto.
Muito
o
bem. Razões da queda do anterior governo, ou do fim da anterior legislatura. Aliás, temos novo governo, está em funções há muito pouco tempo. Begonha, há que fazer uma avaliação destes primeiros dias com uma questão central, a questão do alívio fiscal, do alívio de IRS. Afinal, não são 1.500 milhões adicionais. A forma como isto foi gerido destruiu aquela que ainda poderia ser uma boa imagem do governo de Montenegro, ou, do teu ponto de vista, as interpretações foram exageradas?
Vamos ver. Há unha coisa básica, as persoas non se aperceben a importancia da comunicación nas mensaxes. Eu agora que traballo en comunicación externa, comunicación interna, non é? É importantísimo. Entón, cando se há unha declaração, unha confirmação, pois deses dados que se dan aos xornalistas, se ten de dizer verdade e ser rigoroso, non se pode encher o saco máis do que está. É dizer, se son tantos millóns de alivio fiscal, di os millóns que son, mas non comeces a montar unha historia e a dar unha información que depois, mas para iso estamos tamén os xornalistas.
Certo.
Os xornalistas estamos tamén para investigar, para ter fontes, para que nos digan,
alguén diga. O atual governo esteve muito mal na gestão.
Eu acho que sim, porque até poderia ter ficado muito bem na fotografia igual e ter falado deste alívio fiscal, mas em vez de dizer 1.000 e tal milhões de euros, não, o alívio vai ser 800 e tal, mas por que vendes uma coisa? Porque sabes que um governo minoritário como este, tão frágil, a mínima oposição o que quer é que o governo dure pouco, portanto, vai estar a controlar e a observar qualquer falha e a controlar a ver se todo bate certo. É normal, isto é democracia.
Sim.
Então, é importantíssimo dizer verdade. É importantíssimo
Mas mentiu
a mensagem. Não mais que mentir, eu acho que fizeram uns cálculos, se calhar que tem-se de fazer tudo com muitíssimo cuidado. Os dados que se dão, o que se diz publicamente. E acho que foi um bocadinho de ingenuidade. Eu acho que até de ingenuidade.
Ingenuidade, diz a Begonha, Olivier.
Sim,
o que eu te pergunto é se terminou o estado de graça rapidamente.
Não, eu acho que não podemos exagerar, mas eu diria que o AD não mentiu. Para mim é claro, não mentiu.
Okay.
O problema é que é como
que
um contrato de seguro.
Se
é como um contrato de seguro. Tens um pequeno parágrafo que diz lá por baixo é preciso uma lupa para ler uma pequena cláusula. E lá isto não é normal, tio. Ou seja, o trabalho de comunicação é muito mal feito. E qual é a sensação que as pessoas têm?
Então
novamente,
concordas?
Sim, concordo plenamente. Ou seja, que a ideia, apesar de dizer que ele não mentiu,
claro.
Mas é uma questão de temos que ver as coisas claríssimas. É como dizer ao meu filho: olha, a partir da manhã vais ter uma mesada de 30 euros e ele no início do mês, então os 30 euros. Ah, não, 30 euros por ano. Tu não ouviste papá. Não é? Pronto, estás a ver? É um pouco assim, não é? E é um pouco. Que fez a AD.
Muito bem. O nosso tempo chegou ao fim. Começamos este programa com um prévio índice de legalidade. Vamos ao verdadeiro, Teresa. Vamos testar os conhecimentos de Portugal dos nossos convidados.
Vamos a isso.
Portugal!
Índice de legalidade.
Senhoras e senhores, bem-vindos a este quiz semanal, sempre à sexta-feira, não só ele para Olivia Bonamici e Begonha Inigas, e também para quem nos ouve, são as perguntas que nos põem a pensar sobre o nosso país que nós achamos todos que conhecemos muito bem. E hoje vou fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente. Hoje o tema é o nosso país dividido, Portugal dividido. Dividido por pequenas secções, são eles distritos, são eles municípios, são eles, enfim. Vamos começar por distritos e por isso vamos fazer três níveis. Sempre que vocês ouvirem...
voltamos
é um jogo
à escola.
Complexo, atenção.
Voltamos à escola.
Não, mas isto vai ser rápido. Sempre que vocês ouvirem... Pululu, significa que subiram de nível. Portanto, assim que acertarem...
Ui, meu Deus.
Portanto, vamos começar com distritos.
Certo.
Quantos distritos tem Portugal?
Ai, meu Deus, nós não temos sido à escola em Portugal.
Diria,
não sei, eu conheço de cor os distritos. A ver,
distrito,
temos.
Eu vou dar três hipóteses.
Diria 15.
A ver, sim,
okay,
por
Olivia
favor.
Diz 15.
Então, a ver, hipóteses.
Então, três hipóteses. Temos 12 distritos, temos 21 distritos ou temos 18 distritos em Portugal?
18.
18, sim.
E eles estão certos! Lululu, e passamos assim para o próximo nível.
O sinal é teu mesmo.
Sim,
eu pensei que ias fora assim. Tipo às 3 da manhã, assim.
Já sabemos então que Portugal tem 18 distritos administrativos, tem também duas regiões autónomas, claro, não nos podemos esquecer. Agora, quantos concelhos tem Portugal? E eu vou dar três hipóteses. Portugal tem 322 concelhos. Portugal tem 308 concelhos. Portugal tem 302 concelhos.
Isto é impossível.
308.
É a tua resposta, Olivier?
Sim, para fazer diferente, 32, não.
Temos uma vitória de Begonha e Nigas. São então 308 concelhos. E passamos
ao
último nível. Pululu. No último nível, a pergunta é: qual o concelho do país com mais freguesias?
Isso é muito difícil.
Não
ver,
significa
é?
Que seja o maior concelho, porque exato. Pensamos logo em mais pessoas, não é? Mais residentes, mas
Porto.
Mais freguesias.
A ver, mas não nos dás uma pista?
O Olivia diz Porto, Begonha.
Com mais freguesias. Mas é que eu não sei, porque isso não dependerá de... Tu acabas de dizer, não depende do tamanho. Portanto, com mais freguesias...
Posso dar uma ajuda, não é?
Pode
ajuda,
ser Lisboa?
É no norte, não é?
É no norte.
Ah, é no norte.
Temos aqui pista. Sim. Ajuda
então
do
pode
público.
Ser...
Ajuda do público, sim.
Ajuda do público. Ibra... Ibra... Não, tu és mais ligar a um amigo.
Certo? Olha, Braga ou...
Viseu?
No norte não é Viseu. Viseu é no centro. Viseu é no centro.
Preciso da última resposta de cada um. Olivia e Begonha, qual o distrito português com mais freguesias?
Conselho.
O conselho, desculpem.
Pois não sei. E Matosinhos? Não, Matosinhos não pode ser. Espinho, não.
Eu vou ter que dar a resposta certa.
Porto ou Braga?
Eu vou ter que dar a resposta certa. É um sítio do nosso país com um galo muito famoso.
Barcelos!
Barcelos! Com 61 freguesias.
Quanto?
Mas é que era muito difícil. Isto era mesmo muito difícil. Porque
61 freguesias. Mas começámos fácil até. Não acho.
Sim, mas viva Barcelos. Que lindo é Barcelos.
Para a semana,
que lindo
vai ser,
é
para a semana vai ser um bocadinho mais fácil. Agora vamos ouvir o nosso galo.
Portugal!
Índice de Tugalidade.
Com o galo de Barcelos bem presente neste programa todas as semanas. Vamos então saber como foi a vossa semana, precisamente, Begonha. Começamos com o negativo da tua semana.
Pois o negativo e teño de e sinto moito que isto sexa o negativo, porque saben que eu gosto muitísimo de Portugal. Pois fin de semana pasado eu voltei a Ericeira, que é unha vila que quando eu cheguei a morar a Portugal estivemos moitas veces, con o noso fillo máis bello era bebé. E Ericeira está lindo, realmente é unha vila que ficou moito linda, ficou moito bonita, mas está cheia de estranxeiros. Ouvese moito máis falar inglés, até tive de practicar bastante inglés, do que falar portugués. Cheia, ten moito a ver con o surf e con as persoas, os nómadas digitais, que iso tamén é moito interesante, que viven e traballan lá. Iso fez con que os alugueres, por exemplo, subiran moitísimo e para as persoas que moran lá, está a ser unha nova Lisboa no sentido de moito difícil para as propias persoas. E eu voltei a un restaurante que eu tinha estado muitíssimas vezes
há muitos
anos.
E fiquei, que era um restaurante na altura, Olivier, uma das nossas tascas, não é? Onde podias, é um dos mais conhecidos de marisco, não vou dar o nome, mas naquele restaurante podias petiscar, por exemplo, uma sapateira, um casco de sapateira, deixada, umas ameixas. Agora, o preço é proibitivo. Proibitivo. A mesma tasca modificaram, agançaram, ficou muito bonita, mas se antes custava X, agora custa como três vezes mais. Isso não pode ser. Não pode ser, porque esta subida tan espectacular non vai a par dos ordenados das persoas, porque están a pensar no turismo. Están a pensar no turismo e os restaurantes estaban cheios de estranxeiros. Saben onde había portugueses? O meu fillo menor diz: "Mai, quero un xelado de sobremesa." Está ben? Pois vamos a unha xelataría. Aí estaban os portugueses a comer os xelados. Mas nos restaurantes non estaban os portugueses.
Muito bem, obrigada, Begonha. Vamos saber o teu negativo, Olivier.
O negativo, e para mim, é positivo da semana, é uma frase usada em Portugal. Portanto, vou começar uma frase que eu não gosto e depois era positivo, uma frase que eu gosto. É uma frase que eu odeio aqui, que é quando eu digo a alguém, por exemplo, obrigado, imagino, sei lá, porque pago um copo, sei lá, digo obrigado, e odeio quando as pessoas me respondem:
"De nada."
Não, obrigado. Não sou obrigado a nada. Ai, 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 ai. Esta frase para mim devia ser proibida. Não, é que eu tenho imensa dificuldade com esta frase. E sabes porquê? Não, mas o que eu vou falar sério. Que é, por norma, são as mesmas pessoas que quando me veem beijar o meu filho, ou como o meu filho beija, dizem: "Ei lá, ainda dão beijos do teu filho." São as mesmas. Juro-te que são as mesmas pessoas. Hein? E é interessante porquê. Ah, eu sei porquê. Mas eu sei porquê. São pessoas que têm dificuldade em lidar dificilmente com os sentimentos, de forma geral. E mesmo com a gratidão. Olha, quando tu dizes obrigado a alguém, é um sinal de gratidão. E há pessoas que eu também odeio a gratidão, ouvir a gratidão. E odeio quando tu dizes obrigado, obrigado para nada. Odeio esta frase. E mesmo fortíssimo. Mesmo.
Muito bem. Vamos saber como foi a semana, mas positivamente, Begonha, o positivo da tua semana.
Está bem, pois agora estou deste lado do Miño, estou na Galiza e, claro, lógicamente eu tenho também de comer, de almoçar, de xantar e também, claro, vou aos restaurantes, não é? E então esta semana tive dois almoços, um pessoal e outro de trabalho. E que acontece? Olha, nos dois, um me convidaram e outro paguei. Que acontece? Uma das coisas que eu experimento e que Portugal deveria aprender, igual que nós deveríamos, espanhóis, aprender muito dos portugueses em muitas coisas, não é? Por exemplo, as doses, a quantidade, uma série de coisas. Mas aqui acho que Portugal tem de aprender da Galiza em algo muito importante, que a gentileza, por exemplo, que os próprios restaurantes oferecem ao cliente. Por exemplo, tu chegas a qualquer restaurante cá e te oferecem, por exemplo, algo para petiscar. Mas isso não tens de pagar. E cada vez mais, mais refinado. Mas nos restaurantes, não estou a falar de tascas.
Mas em Portugal isto não existe muito, por acaso.
Sim, não.
É claro. E outra coisa mais que agora se está por muito na moda em Espanha e que eu adoro. Que, ainda que não pesa sobremesa, atenção ao que vou dizer, já me aconteceu em dois locais esta semana em Vigo, oferecem, por exemplo, os bombons. Mas uns bombons caseiros, uma trufa, algo assim, uns chocolatitos com
chocolatitos
maravilhosos.
Mas é que não custa nada.
Obrigada, Begonha.
Não custa nada. E um detalhe para o cliente: estão a ver o que
ser rápidos.
Okay. Pois isso.
Muito bem, vamos ao positivo da tua semana, Olivia.
É uma frase também que eu adoro desta vez, que é, eu dei obrigado.
Obrigado, obrigado.
Não sou obrigada nada.
Obrigado,
obrigado,
obrigado, não sou obrigada nada.
Obrigado, nada.
Meu Deus. Yeah. Só dizer esta frase, leve frição no braço. O positivo é uma frase que eu adoro, que me faz sorrir muito. Olha, esta semana foi um amigo meu que a disse numa tasca comigo. Que é, quando tu pesas em Portugal a lixa de sobremesas, não é? Estamos de acordo, uma tasca, ali as sobremesas são mais ou menos idênticas, não é?
Doce da casa.
Doce da casa, babado, que é, não sei o que. E quando chega à altura da frase, e quando chega à altura, nesta lista, da mousse de chocolate, não é? A pergunta, das perguntas, qual é a minha pergunta que é para vocês, que quase toda a gente faz?
É caseira?
Exatamente. eu digo já, no dia... É que alguém disser numa tasca, não é caseira, é industrial, eu pago três vezes, faço questão de pagar três vezes a mousse.
Muito
eu
bem.
Juro-te, eu estou à espera finalmente da pessoa que vai dizer: mas não é nada. Não é nada caseira. Ela é super industrial.
Não, ou quando não, dizem, Oliver.
Ela é caseira.
E quando dizem isso, quando dizem isso, quando tu pedes uma coisa, isso é dizer, por exemplo, não, eu vou partilhar uma sobremesa, isso, olham para ti como se não.
Sim, sim. E quando comes uma boa mousse, vais dizer obrigado e depois dizes, estou obrigado.
Não sou obrigado a nada.
Bem, para a semana cá estamos mais uma vez. Bom fim de
grande
semana
abraço,
a todos.
Bom fim de semana, que não haja nenhum chimbalau.
Fim de semana.
Exatamente, não levem nenhum chimbalau em lado nenhum. Até
obrigado.
Para a semana.
Um